Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio 2Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje,
número 167.
Lembrando que as suas dúvidas podem ser enviadas para o info@radioeldorado.com.br com o detalhe de que no campo assunto, sempre bom colocar lá o nome do programa,
Plug 700. 700. Sempre, exato. Plug 700. Temos uma dúvida aqui na... página 5, estimados cinco. Professores.
Tá bom.
Salvador daqui.
Salvador daqui.
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 Ele diz o seguinte: eu tenho uma dúvida que, embora simples, parece não figurar em nenhum manual de consulta. Bom, essa pelo menos é uma virtude que o Salvador está apresentando, de procurar as coisas nos manuais, tá certo? Nem sempre você encontra, como é o caso dele, mas procurar as coisas. Ele diz: para liberar espaço no meu computador, eu quero eliminar algumas fontes, famosas fontes TrueType.
Certo.
TrueType são aquelas que, do jeito que elas aparecem na tela, elas aparecem na impressora também.
Uhum.
Mas onde tem uma relação que me diga quais que eu posso eliminar e quais que não devo eliminar para poder justamente economizar espaço?
É, olha, difícil dizer, né, Pedro?
Olha,
não há uma relação pronta.
Duas
eu deixaria lá.
Arial e Times New Roman, que são as duas...
Normalmente essas fontes, a Arial e a Times New Roman, são as duas fontes mais utilizadas no mundo da informática. Agora, por exemplo, na internet está muito comum também a fonte Garamond.
Sim.
Né? É uma fonte bastante verdana também, a outra que é bastante comum de ser usada. Né? A Arial é uma fonte sem serifa. E a outra lá, Times New Roman, é uma fonte com serifa.
É, para quem não sabe, serifa é aquele pezinho que as letras têm, que seria como que a base de uma coluna, praticamente. Por exemplo, você pega a letra M, ela tem três pezinhos.
É, as perninhas
As três perninhas horizontais são justamente a serifa. Que são, na realidade, criar uma linha imaginária horizontal que facilita a leitura de textos muito longos. Então, normalmente, nos textos publicitários, é usada uma letra sem serifa, porque são textos curtos, e as letras sem serifa normalmente são mais bonitas.
Exato.
E nos textos literários, assim, páginas e páginas, então você usa com serifa, porque isso facilita a leitura de um documento, por exemplo, de um contrato. Então é melhor, porque teu olho já pula de uma linha para outra de maneira correta. Agora, veja bem, um palpite que eu dou, sabe qual que é? Entra no Word. Todo bom Word, ele tem, quando você clica naquele campo que determina a fonte, ele mostra não só o nome da fonte, como o nome da fonte escrito na própria fonte.
É, o aspecto dela.
O aspecto dela. E você vai encontrar lá, com certeza, algumas que você não vai usar nunca. Tá certo?
Fonte. Agora, coisa. Mas vamos supor, por exemplo, que você resolva que você não gostou da fonte da TrueType Times New Roman. Essa, por exemplo, não é interessante eliminar.
Porque
até
é muito
porque
comum.
É muito comum, então é provável que você receba de amigos ou até de, nos relacionamentos do trabalho, você receba documentos que tenham sido redigidos nessa fonte Times New Roman. E se você não tiver essa fonte no seu computador, aí o Word, por exemplo, ele vai procurar substituir pela mais próxima. E isso vai dar algum problema eventualmente de formatação em relação ao Word original, ao documento original. Então essas mais comuns que a gente falou... A Arial, Times New Roman, a Garamond, a Verdana, são com certeza fontes que, mesmo que você não goste do aspecto delas, você falar, não vou usar essa daqui, é horrível, nunca vou usar na minha vida, mantém. Mantém no seu computador, elas não vão tomar tanto espaço assim. O que você tem que procurar eliminar são realmente aquelas fontes muito esdrúxulas, né? Aquelas que de repente... Alguém andou instalando a torto e direito lá e
aquelas
acabou...
Aquelas tipo, letreiro de saloon em filme de cowboy, entendeu? Aquelas coisas assim, quer dizer... Agora, umas que eu deixaria, que são estranhas, mas deixaria, seriam as famosas Wing Ding e Web Ding,
sim,
porque na realidade...
Sim, tem símbolos, né? Não tem letras e você
agora, pode
ir precisar deles.
Na hora que ele resolver eliminar, ele já sabe o que eliminar, onde ele vai encontrar os arquivos para serem apagados?
Esses arquivos, né, referentes às fontes, eles ficam normalmente numa pasta que se encontra, por sua vez, dentro da pasta Windows.
Windows, fontes, né?
Pasta fontes. Agora, eu sugiro até que você não apague diretamente o arquivo, que você elimine usando o gerenciador de... o painel de controle do Windows. Né? Você abre lá o painel de controle e lá tem um ícone referente a fontes. Lá você não só visualizará todas as fontes que estão instaladas no seu computador, como lá você também tem a possibilidade de eliminar uma ou várias delas. Né?
Agora, mais uma coisa. Digamos que ele queira, aproveitando que a gente está no tema fontes, digamos que ele queira mandar um documento em Word com uma fonte inusitada,
tá, que não ele é dessas sabe, comuns,
que,
né?
Que ele sabe que o cara que vai receber, o destinatário, quase com certeza absoluta não vai ter aquela fonte no computador dele. E, no entanto, ele quer que chegue com aquela fonte específica.
É.
Qual é o procedimento?
O procedimento é na hora de salvar, né? Ou melhor, na hora de salvar, não. Eu não lembro se é na hora de salvar ou é nas opções que você...
Acho que é opções de salvamento.
Você tem que ir nas opções do Word,
ferramentas,
opções, tem ali na pasta, no guia referente a salvar, né? Gravação aí de documento, salvar... tem um item que você deve deixar ativado que se refere exatamente a isso. Ou seja, está lá escrito, não lembro se são exatamente com essas palavras, mas deve estar lá escrito incorporar a fonte ao documento ou salvar o documento junto com a fonte, enfim.
E aí, o documento fica um pouco maior.
Ele fica um pouco maior porque ele vai, além de, obviamente, salvar as informações do documento propriamente dito, ele vai salvar também todas as informações a respeito das fontes que foram utilizadas naquele documento. Né? Inclusive, se várias fontes forem utilizadas, ele não vai ficar um pouco, ele vai ficar muito maior, porque aí ele vai ter que salvar as informações e todas as fontes usadas. Então, essa opção é interessante apenas quando você... tem uma fonte muito esquisita que você usou, então você quer mandar para alguém, você quer ter certeza que esse alguém vai ler aquele documento naquela fonte, então você faz isso. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semp Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
O Rodrigo River de Valinhos, nosso ouvinte já habitual e grande colaborador também, diz o seguinte: ele comprou uma multifuncional.
Multifuncional. Se você chegar na loja de informática, né, e pedir uma multifuncional, ninguém sabe o que é. Agora, uma multifuncional tá resolvido.
Você sabe que quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha 12 anos, e eu aprendi a falar português em Taubaté e Piracicaba. Aí, quando eu voltei a São Paulo, todo mundo me perguntava: mas você aprendeu a falar português em Piracicaba? Eu falava: por quê?
Por que você acha?
Pra maior de que você está perguntando isso?
É, quase isso.
Então, na realidade, comprou essa multifuncional HP Photosmart C3180.
Enfim.
Instalei o driver conforme o manual. Muito bem, Rodrigo. Segui todos os procedimentos e está funcionando tudo bem. Que maravilha. Quando ligo a multifuncional, aparece no lado direito, perto do relógio do Windows XP Professional, uma flecha verde. Passo o mouse na flecha e aparece: remover o hardware com segurança. Eu já removi. Instalei o driver da multifuncional de novo, mas não resolveu. Isso é normal? Tem como tirar essa flecha ou pode usar a si mesmo?
Olha, eu acredito que seja normal.
Porque... a flecha te incomoda, Rodrigo?
Eu acredito que seja normal. Olha, eu não sei qual é o motivo, mas eu acredito que seja normal, até porque a flecha aparece na hora que você liga a impressora, né? Ou seja, na hora que você liga a impressora, uma impressora que deve estar conectada à saída USB do seu computador, o computador, o sistema operacional, o Windows, reconhece a existência de um novo hardware na parada. Né? Então ele automaticamente naquela base do plug and play, ele já instala e a indicação de que esse hardware tá ali é a flechinha verde. Pode ser, por exemplo, eu não sei se esse modelo de HP tem isso, viu, Peruíde? Foto Smart? Olha, pode ser. Sabe o que ela pode ter? Sabe aqueles buraquinhos que tem, aqueles multi-encaixes para todos os tipos de card, de memory card, das câmeras fotográficas?
Oh, yes!
É, tem várias impressões dessas aí.
Você acabou de matar a charada. Deixa eu fazer uma prévia para os ouvintes, depois o Tarcísio continua. Quando você tem um pendrive, por exemplo, que é uma memória em estado sólido, e você conecta esse pendrive na tomada USB, aí você lê os arquivos, grava, só que na hora de desligar, seria um grande erro você simplesmente arrancar aquilo,
claro.
Porque você pode perder o conteúdo, pode até danificar permanentemente. Então aparece no rodapé, aparece um íconezinho dizendo, olha, você pode remover o hardware com segurança. Aí você clica lá, aí aparece USB, você diz, remova. Agora pode remover com segurança.
Então, eu não sei, mas se essa impressora tiver
esses
encaixezinhos para essas memory cards, é isso que está acontecendo. Na hora que você liga a impressora, o computador reconhece a instalação, entre aspas, de um dispositivo leitor de memory card na USB, né? Na saída USB, que é a saída onde a impressora está conectada. E aí aparece essa flechinha verde indicando que esse novo hardware está ali presente e até a possibilidade de você quiser, né, caso você insira um cartãozinho de memória para fazer uma leitura ali, você vai poder passar essas fotos para o computador. Aí se você quiser simplesmente arrancar o cartãozinho fora, não arranque antes de remover usando a setinha verde. Deve ser isso, né? Mas é bem provável que seja.
Tarcísio, o nosso ouvinte Felipe diz o seguinte, determinados vídeos baixados na internet, o tamanho vem em kbyte.
Kilobytes, certo.
Que ferramenta usar para sua reprodução normal? Felipe, acho que você está fazendo uma pequena confusão.
Com certeza, porque uma coisa é referente, esse kb aí é referente ao tamanho, né? Então um vídeo de 1430 kb. É um videozinho, um arquivozinho de vídeo que tem 1430 kilobytes, também conhecido aproximadamente como 1.4 gigabyte. Não é isso? Gigabyte nada, megabyte.
Uhum.
Megabyte, né? Porque é 1000 kilobytes, sim, ou aproximadamente 1000 kilobytes, dá um megabyte.
E 1000 megabytes é que dá
É que dá o giga.
O gigabyte.
Tá bom.
E 1000 gigabytes dá um terabyte.
Terabyte.
E chega. E o terabyte dá petabyte.
Petabyte.
E 1000 petabyte dá exabyte.
Você vai confundir. O Valdir desconecta o Peruíde um pouco, que agora ele disparou, entrou em looping aqui, tá certo? Bom, mas voltando aqui, a confusão que você deve estar fazendo, viu, é essa aqui. Uma coisa tem a ver com o tamanho do vídeo, não tem nada a ver com o formato desse vídeo. Os vídeos, eles podem estar em vários formatos que são identificados normalmente pela extensão do nome do arquivo e não pelo seu tamanho. Então tem, por exemplo, os famosos AVI, que é o Audio and Video Interlaced, tem ASF, que também é um formato de vídeo específico, tem o Windows Media Video, que é WMV, né? Tem o famoso quem? Aquele do... Agora isso que me foge...
Roberto.
Não, é o famoso do YouTube.
FLV, não.
É FLV.
Acho que é FLV.
O FV. FLV, exatamente. Que é o formato específico do YouTube. Agora, então, a ferramenta que você deve usar, o player que você deve usar, vai depender exatamente do formato de vídeo que você estiver abrindo, né? Dessa extensão, tá? Normalmente, aplicativos do tipo Windows Media Player, eles são capazes de lidar com a maioria das codificações de vídeo, né, dos formatos de vídeo. Então a ferramenta que eu, pelo menos, usaria logo de início é o Windows Media Player. Tá? Se quiser, pode baixar também aquele Winamp, que a princípio era um software que fazia a reprodução de arquivos de MP3.
E agora reproduz tudo.
Ué,
até aquele IrfanView.
O IrfanView também reproduz qualquer coisa. Tá? Então, ferramentas desse tipo. E isso, insistimos, não tem nada a ver com o tamanho do vídeo, do arquivo de vídeo, né, em kilobytes.
Agora, Tarcísio, só para encerrar, Recebemos um e-mail muito carinhoso da Maria, que aliás eu gostaria não de ler, de resumir aqui rapidamente, e deixar para o próximo programa a explicação que ela está pedindo. O problema dela é o seguinte: ela gostaria de conhecer o método passo a passo de como, por exemplo, zerar um computador e conseguir gravar novamente o HD. E a Maria tem o seguinte problema: ela tem 74 anos. E ela não consegue chamar o técnico em casa para poder fazer isso, porque o marido dela, que tem 82 anos, morre de ciúmes quando
olha, o técnico
aparece.
Olha que bonitinho, que legal.
Tipo uma coisa assim fantástica.
Muito legal.
Olha, Maria, você é uma mulher privilegiada.
Muito privilegiada.
Privilegiada. Você ter um marido que tem ciúmes, tendo você 74 anos, realmente é um privilégio. Então, a gente promete que no próximo programa, a gente vai atender a Maria e vai atender também uma outra ouvinte extremamente simpática, que é a Dora, que também mandou um e-mail muito simpático, que quer saber que história é essa desse Ctrl-C, Ctrl-V,
a
história de... Porque ela diz, às vezes eu recebo um e-mail e aparece um link, e está escrito no e-mail, agora selecione o link, dê Ctrl-C, Ctrl-V, coloque não sei aonde, tá. Diz, eu estou ficando biruta. Eu já consegui me livrar de uma boa parte dos problemas que eu tinha comprando um computador para os meus netos, que assim deixam meio sossegado. Agora, como é que eu consigo fazer isso? Então, como nós estamos chegando no final do nosso programa, então prometemos, tanto para Maria quanto para Dora...
Essa é um pouco longa, né? A gente precisamos explicar com mais calma. Tá certo. Agora, temos tempo para mais uma ou duas dúvidas rapidinhas, né, Pierluigi?
É, tem uma dúvida extremamente, extremamente rápida, que deixou de ser rápida porque eu não estou achando. Ah, sim.
Ah, achou.
Rapidamente. Vitor, quando ele clica em todos os programas no menu iniciar, aparecem todos os programas, aquele menu imenso.
Ah, certo.
Os programas que já
conforme
estavam...
Conforme o prometido.
Os programas que já estavam instalados no computador vêm em ordem alfabética. E os que ele foi instalando depois vêm em ordem cronológica. E ele gostaria de colocar todos em ordem alfabética. Como é que ele faz rapidamente?
Você clica, né, lá no botão todos os programas, espera aparecer lá a lista deles.
Espera, depois... é que demora.
Demora, né? E depois, em um lugar qualquer dessa lista, normalmente algum espaço vazio dela, clique com o botão direito do mouse, e aí vai aparecer um submenu com algumas opções, e uma delas é exatamente essa, colocar em ordem alfabética. Tá? E aí, automaticamente, todos aqueles itens lá vão aparecer. Primeiro as pastas, né? Elas aparecem lá no topo, em ordem alfabética, e depois recomeça numa ordem alfabética também, os programas.
Todos os programas.
Né, os programas propriamente ditos.
Ele põe a ordem na casa, né?
Ele põe uma ordem na casa. E ele tem mais uma dúvida rapidinha aqui, que é ao iniciar o programa, deve ser o Windows, a tela mostra uma resolução perfeita, máxima. Continua o carregamento, repentinamente a tela escurece e volta à tela, porém agora com uma configuração de 8 bits, mínima resolução.
Aí ele tem que chamar o painel de controle e corrigir para 32.
Corrigir para 32. Ele consegue corrigir para 32.
Consegue.
Isso é pior.
Só que quando religa o aparelho, volta tudo o que era.
Tá.
Bom, vamos dar uma pesquisada nisso, né?
Quer dizer, porque eu já estava lendo a dúvida dele aqui, eu já estava falando, imaginando que o problema fosse no driver do vídeo, né? Mas, de qualquer forma, é uma tentativa, reinstalar o driver de vídeo.
Sim.
Né? E ver o que acontece se a coisa é mantida. Se não, você escreve para a gente de novo, tá bom? É isso aí, gente. Com mais essas dicas e prometendo aí a resposta para a nossa ouvinte querida aí.
A Dora e a Maria,
nossas ouvintes. A gente encerra mais esse programa e esperamos que vocês tenham gostado, tenham ficado aí satisfeitos nessa última uma hora. Esperamos também que vocês se pluguem no próximo Plug 700. Até logo a todos, até logo pelo ID.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.